próximos. Temos falado em diversas ocasiões com o Presidente Zelensky, no sentido de garantir que se pode alcançar uma paz justa e duradoura com a Ucrânia, com a Europa, com garantias de segurança que são necessárias para que se possa levar, efetivamente, a bom porto e se possa levar a sério um processo de paz. E temos vindo a sustentar, também ao nível do Conselho Europeu, todas as decisões que, nomeadamente, estão, enfim, a condicionar a operacionalidade da Federação Russa. Em particular, temos estado sempre do lado do reforço das sanções e assim continuaremos também. É verdade que neste momento não há unanimidade, há um Estado-membro, sobretudo um, que não tem acompanhado no Conselho Europeu a posição dos demais Estados-membros, mas de forma criativa o Conselho encontrou uma saída para dar sequência enfim, essas objeções e tem sido possível, apesar de tudo, aprovar os sucessivos pacotes de sanções e assim também tensionamos que aconteça com o 18º. Depois temos apoiado e integrado e falado também em diversas ocasiões com o Presidente francês, o Primeiro-Ministro do Reino Unido e todas as suas iniciativas para a chamada Coligação da Boa Vontade. E, nesse sentido, trabalhamos, sobretudo, já direcionados precisamente para as garantias de segurança num processo de paz. E, a nível europeu, o processo de adesão da Ucrânia também se mantém na agenda e também temos mostrado o nosso apoio a esse encaminhamento. Do ponto de vista bilateral, Sr. Deputado Paulo Núncio, nós fomos muito, muito comprometidos com tudo aquilo que foram os nossos compromissos com a Ucrânia. Nós, o ano passado, investimos mais de 230 milhões de euros no apoio financeiro à Ucrânia, global. Este ano vamos no mesmo encalço e, portanto, continuamos.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro.
Estava aqui a pensar.
Pelo Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, nós estamos de acordo sobre a necessidade de apoiar a Ucrânia. Quem abandonou a Ucrânia foi Trump, que ainda agora se recusou a reunir-se com o Presidente Zelensky. E foi Trump porque tem uma aliança com Putin e eu pergunto-lhe o que é que isto diz sobre a aliança da NATO, que também inclui os Estados Unidos, que neste momento tem uma aliança com o declarado inimigo da Europa. Em relação a Gaza, Sr. Primeiro-Ministro, o que se passa em Gaza não é só uma crise humanitária, como aqui foi dito. Se o que se passa na Ucrânia é uma invasão ilegítima, o que se passa em Gaza também o é. E tem nomes: genocídio, extermínio, invasão, por parte de Israel, que é uma potência nuclear, e que já agora decidiu atacar o Irão com base numa mentira que repete há 10 anos e que não é sequer suportada pela inteligência dos serviços dos Estados Unidos da América. A guerra preventiva que Israel trava contra o Irão viola o direito internacional, põe em causa a paz e não traz nada de bom para o futuro, a não ser a radicalização da região. Os duplos critérios são o fim das condições da paz e por isso o que pedimos é que defenda o reconhecimento do Estado da Palestina, a demarcação da União Europeia do ataque ao Irão e o regresso a um acordo de não proliferação nuclear com o Irão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Eu não resisto a partilhar consigo que estava a ouvi-la no início da sua intervenção, a falar de Trump e Putin e a querer, enfim, aqui um comentário mais ao jeito mesmo do comentador televisivo, estava-me a lembrar dessa declaração que passou assim um bocadinho ao lado do debate do ex-líder e fundador do Bloco de Esquerda, Francisco Louçã, que anunciou que tinha regressado por causa do Presidente Trump ter sido eleito. Portanto, desse grande motivo para o regresso. Eu sinceramente, não estou com isto a desvalorizar que nós devamos estar atentos, que nós devamos estar atentos àquilo que na cena internacional os grandes protagonistas fazem, dizem, mas, francamente, A senhora deputada fala como se nós agora iniciássemos aqui uma conversa de tocato lá com o senhor presidente dos Estados Unidos da América e fosse isso relevante para a discussão que estamos aqui a ter. Ó, senhora deputada, não, não é, claro que não é. É importante sabermos o posicionamento dos governos de todos os países à escala internacional e daqueles que são mais relevantes e daqueles que são já agora parceiros estratégicos de Portugal, como é o caso dos Estados Unidos. Agora, não a esse ponto de estarmos permanentemente a comentar, disse isto, disse aquilo, fez esta reunião, não fez esta reunião, como se fosse essa a nossa tarefa. Não, a nossa tarefa é estarmos do lado das nossas responsabilidades com os nossos concidadãos, das nossas responsabilidades como parte ativa da Europa, e desse ponto de vista nós temos estado sempre na linha da frente, mesmo na condenação dos ataques de tudo. Aqui um bocadinho já falta.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Pelo PAN, tem a palavra o Sr. Deputado Inês Sousa Real. Se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. No que diz respeito não apenas à Ucrânia, mas também à Palestina, já condenou aqui os ataques. De facto, nestes últimos meses tem sido terrível o que tem acontecido, em particular com crianças inocentes, e mais de 400 pessoas que foram recentemente mortas, precisamente quando estavam a procurar comida. E por isso mesmo, mais do que condenações ou de apenas o reconhecimento dos dois Estados, há uma dimensão da política que nos parece que deve ser aplicada, nomeadamente no que diz respeito a sanções económicas ou ao corte de relações comerciais. Em particular, há uma área do direito comercial que o Portugal tem, que é o transporte de animais vivos para Israel, e pergunto se está ou não disponível para cessar o transporte de animais vivos para Israel, tendo em conta que, seja pelas questões do bem-estar animal, seja pelas questões também da pegada ambiental que este transporte tem, a própria Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar já levantou as questões também inerentes à falta de condições e, neste caso, a sanção económica. Uma outra questão que lhe queria também colocar tem a ver com uma matéria que não foi aqui falada e que se prende com o que vai ser aprovado amanhã, nomeadamente a proposta relativa ao bem-estar e à rastreabilidade dos animais de companhia. Pretende-se que haja aqui um recuo naquilo que é a fiscalização nos Estados-membros, o que vem pôr em causa não só a dimensão económica, falamos do tráfico ilegal de animais de companhia, que é um mercado que ascende a mais de 3,6 mil milhões de euros que não entram no cofre dos Estados-membros, para além das questões do bem-estar animal aqui subjacentes, cuja fiscalização passa completamente ao lado. E numa altura em que o Governo vem em Portugal criar a figura do criador informal, parece-nos que é um claro sinal muito negativo a estar aqui desalinhado com aquilo que são as necessidades de maior fiscalização e controle, seja pelas questões de bem-estar, seja também pelo dinheiro, volto a dizer, que não entra nos cofres europeus.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Primeiro-Ministro, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Eu já tive a ocasião de dizer, mas eu posso reiterar. Nós estivemos do lado de quem votou a favor à admissão da Palestina como membro de pleno direito das Nações Unidas. Nós proibimos a exportação de armas para Israel, coisa que não foi feita pelos governos que nos antecederam e que a senhora deputada apoiava de uma forma até expressiva em algumas ocasiões. Nós condenámos o uso excessivo da força em Gaza, nós defendemos um cessar-fogo imediato, nós denunciámos sempre a catástrofe humanitária inaceitável naquele território e nós apoiámos a proposta apresentada na União Europeia de avaliação da conduta de Israel perante o artigo 2º do Acordo de Associação União Europeia-Israel no que toca precisamente aos direitos humanos. Senhora deputada, insistir dizendo que o governo português não intervém, que o governo português a subia para o ar, efetivamente, não é verdade, não é verdade. Nós temos feito, eu não queria dizer isto desta maneira, porque se calhar pode ser mal interpretado do ponto de vista da continuidade da nossa política externa, mas nós fizemos muito mais do que aquilo que os governos que nos antecederam fizeram e alguns dos protagonistas que estiveram nessa altura. Agora exigem de nós aquilo que não foram capazes de fazer nessa ocasião. Portanto, Sra. Deputada, nós não temos duplos critérios, evidentemente que temos responsabilidades e responsabilidades que assumiremos na plenitude.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. É imperativo que o Governo da República leve uma voz ativa e firme em defesa das regiões ultraperiféricas, nomeadamente, e neste caso concreto, da Madeira e dos Açores. Estas regiões enfrentam desafios únicos no contexto europeu, decorrentes, em primeiro lugar, da sua insularidade, da sua distância e fragilidades estruturais que vão exigir uma abordagem bem diferenciada e contínua no quadro da política europeia. Eu gostaria, Sr. Primeiro-Ministro, que levasse duas questões que eu acho que são extremamente importantes. A primeira, quando é que a Comissão Europeia irá concretizar um mecanismo de financiamento específico para as RUP que vá além dos apoios pontuais estruturais? A segunda pergunta, estará a União Europeia disponível para criar um regime fiscal diferenciado permanente, ajustado às realidades económicas e sociais das RUP? E para finalizar, gostaria também de saber a sua opinião, o que acha dessas representações estarem incluídos os governos das regiões autónomas da Madeira e dos Açores nas representações do Estado português em Bruxelas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Filipe Sousa, eu posso partilhar consigo que temos, aos mais variados níveis, uma proximidade e um acompanhamento grandes sobre as questões específicas das regiões ultraperiféricas, em particular da região autónoma dos Açores e da região autónoma da Madeira. Num contexto específico, que à escala europeia, confesso, nem sempre é bem compreendido, no qual temos alguns parceiros estratégicos e tem sido possível integrar muitas vezes os governos regionais, os representantes políticos regionais, incluindo os autarcas, nestas dinâmicas, seja ao nível do diálogo direto com a Comissão, seja ao nível do Comitê das Regiões, seja ao nível do Parlamento Europeu. Também ao nível do Conselho, o assunto é relevante, mas confesso-lhe que, neste momento, não há em cima da mesa nenhuma decisão específica no quadro da agenda e das conclusões deste Conselho sobre essa matéria. O que não quer dizer que, quando nós falamos de competitividade económica, quando nós falamos do aproveitamento do espaço marítimo, do aproveitamento do espaço aéreo, não tínhamos depois uma expressão muito concreta nas nossas regiões autónomas. E desse ponto de vista, nós teremos sempre esse interesse em linha de conta e também o levaremos a esta reunião do Conselho Europeu.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Terminamos assim o debate preparatório do Conselho Europeu de 26 e 27 de junho. Agradecemos a presença do Sr. Primeiro-Ministro, do Sr. Ministro de Estado e Negócios Estrangeiros e do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. Resta-nos agora apenas anunciar a agenda da nossa próxima reunião plenária de quarta-feira, 25 de junho, que consistirá na apreciação do Relatório Anual de Segurança Interna de 2024. Boa tarde, Sras. E Srs. Deputados.